Todas as segundas, há um espaço que adoro.
Às 22 horas, em 104.3 FM.
O único programa que fala e discute a região.
Do Centro do Douro para o Mundo. Uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Vale do Douro.
Não sei.
Atenção, o que é que diz o 20?
O 20.
Boa noite.
O 20 faz-me lembrar o Simão Sabrosa no Benfica.
Grande jogador.
É a única coisa que me lembro.
Tinhas boa ligação para falarmos de mais um fim de semana desportivo, este bastante profícuo, para os lados
de Alvalade. É verdade.
Também. Nunca fui tão sportinguista como este fim de semana.
Sim. Sentiste-te bem nesse papel?
Opa, senti-me um bocado mal quando o Volkswagen falhou um golo de baliza aberta.
Dois.
O Cardoso fez o mesmo dia a seguir, por isso.
Esse foi o grande problema, que o Sporting a jogar com a equipa B ia jogar com menos um, mesmo assim empatou com o Porto, o que é sempre uma boa notícia.
Portanto, o Jorge Jesus, afinal, não criticou, elogiou o Sporting. Sensação, a tua voz está rouca.
Não, a minha voz está perfeitamente
natural. Pensei que tinhas passado o fim de semana a cantar o grande La Vila Morena.
Não, Luís, não passei.
Mas disso vamos falar mais à frente.
Vamos falar mais à frente.
Olha, se não falávamos disso hoje.
Ah, Luís, e por que não falarmos dos nossos convidados?
Hoje temos uns convidados muito especiais. Vamos falar de um daqueles projetos que dão valor à nossa região. Aliás, fazemos um esforço para todas as semanas conseguirmos trazer projetos com essas características. Esta semana não vai ser nada difícil percebermos que este é efetivamente um dos que pode dar valor a vários níveis. Temos connosco o investigador Pedro Teixeira, que nos vem falar do projeto David, cujo objetivo fundamental é propor e estudar possíveis reutilizações das vides, que depois das vindimas lá estão e nós poderemos aproveitá-las para muitas utilizações. Pedro Teixeira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite.
Obrigado, muito boa noite. Obrigado eu. Portanto, queria começar por agradecer à Universidade FM e ao Espaço Douro pelo convite, que muito nos honra. Portanto, muito obrigado.
E vamos conhecer mais características sobre este projeto logo a seguir à próxima música.
Entretanto, podem ir passando na nossa página facebook.com/espacodouro, darem-nos uma ajudinha para chegarmos aos 1000, porque ainda não se concretizou, não é, Sansão?
Pois não, mas estamos lá quase.
E temos também lá algumas fotografias, pelo menos uma que o nosso diretor de programas colocou, com alguns dos artigos, alguns dos exemplares que vamos falar esta noite, não é? Vamos então à música.
É, vamos ficar com a Capicua, com um vinho velho.
Se me tiram o êxito e duvidam do mérito, é que as minhas conquistas vistas, são de rimas em pistas, de batalhas sofridas. Eu sou ar de um inferno, e é por isso que as gavetas de cima são das mães, são sempre de quem tomou primeira iniciativa. O trabalho é recompensado pela comodidade de não teres ajoelhar perante a vida e a verdade da cómoda, incómoda. Mas já tenho esta gaveta cá em cima, e por norma eu trabalho para a vitória. Chega a casa, abre a mala e guarda a medalha que é minha. O vinho velho, o tabaco urbano, o meu pai humano, a Teresa e a mãe, a tua barba, a cama e a carta, as palavras da mata e toda a gente que vem para ver no palco o que digo bem alto. Enquanto vejo espanto este medo que tenho, e o papel perfumado com que tenho forrado a gaveta do quarto onde guardo além de uma foto do bicho, um vestido e um livro, um relógio e aquilo que tenho escrito também.
Após as vindimas, na região de Mercado de Douro, as videiras têm de ser limpas, têm que ser podadas. Estes resíduos, as vides, são normalmente triturados ou queimados. Trata-se de um desperdício de recursos. Foi com base neste desperdício que nasceu o projeto da Vide. Hoje temos connosco o investigador Pedro Teixeira, como há pouco disse, para nos falar exatamente das potencialidades de utilização das vides e deixar... fazer com que elas sejam exatamente um desperdício e tornarem-se eventualmente um ponto de rentabilidade. A ideia de utilização das vides é criar uma das ideias era criar um combustível sólido e inteligente. O que é que quer exatamente dizer isto de combustível sólido e inteligente?
Portanto, o conceito de combustível sólido e inteligente basicamente é o quê? É imaginarmos uma espécie de um cavaco de lenha, mas que é como se tivesse vontade própria, ou seja, no seu ADN, na forma como é produzido, está implementado à partida um determinado regime do processo de combustão, ou seja, ele no seu processo de combustão vai arder mais ou menos de uma forma pré-determinada. Isso faz com que, de onde é que vem a palavra de inteligente? O simples facto desse processo de combustão estar pré-determinado dentro de, certos parâmetros, obviamente, faz com que nós tenhamos, por exemplo, uma salamandra, que é um equipamento sem controle, portanto, temos que ir acrescentando lenha, temos que ir abrindo ou fechando o ar, uhum, para controlar, para tentar manter uma temperatura média. Com o combustível sólido inteligente, isso não é necessário para nada. Em primeiro lugar, há uma primeira dificuldade e nós pretendemos com os nossos combustíveis resolver essa dificuldade, que é, para acender uma fogueira, nem sempre é acender uma fogueira nem sempre é uma tarefa simples. Uhum. Temos que rachar lenha, temos que pegar em pinhas, pôr acendalhas. Portanto, seja para uma lareira, seja para um assador, passar umas sardinhas cá fora, é sempre relativamente complicado, nem sempre é simples, digamos assim, iniciar uma fogueira. Ora, uma das ideias de qualquer um dos nossos produtos da família dos combustíveis tem essa característica interessante, que é tão simples de acender como acender uma vela. Portanto, há uma primeira camada, digamos assim, cujo tipo de fibra, uhum, que é constituído tem um ponto de ignição que podemos considerar baixo e, portanto, aquilo arde com muita facilidade. É muito simples iniciar o processo de combustão. Depois, o que é que é, então, porque é que o combustível sólido inteligente, o que é que tem de especial se pensarmos, por exemplo, numa salamandra? O que acontece é que, uma vez que, no fundo, é como se tivéssemos, se imaginarmos uma panela que está a ferver, ou que queremos manter a ferver, o que nós temos que fazer é, vamos colocando no mínimo, quando já está a ferver, colocamos no mínimo para manter a temperatura, entretanto, devido às perdas, ela vai baixar a fervura, nós voltamos outra vez a pôr no máximo, e depois voltamos a pôr no mínimo, depois no máximo, ou seja, que é mais ou menos como funciona um frigorífico, uhum, por exemplo, um sistema de controle de temperatura de um frigorífico, que liga e desliga, ou seja, um termostato, liga e desliga, ou seja, é um sistema de controle on-off, que vai depois definir uma temperatura média, que é exatamente isso que acontece num ar-condicionado, num frigorífico, uhum, etc. Sim. Ora, este combustível funciona exatamente da mesma forma. E ele, por ele próprio, pelo seu ADN, digamos assim, vai-se desligar e desligar, não é bem desligar, claro que ele não, não se apaga completamente, mas vai alternar entre a combustão com chama e a combustão em brasa, portanto um sistema on-off, que vai impor uma determinada temperatura média. Como é que nós depois conseguimos definir a temperatura que queremos? Isso, portanto, isto normalmente na teoria dos sistemas chama-se um sistema de controle on-off, não realimentado, mas é realimentado através do controle do ar. Ou seja, nós pegamos numa plaquinha destas, que está definida, por exemplo, isto funciona durante uma hora, portanto, nós colocamos lá essa placa na salamandra, e depois é uma questão de se fazer uma experiência. Se se colocar o ar, aquele controlozinho do ar, a meio, significa que vamos ter, por exemplo, uma temperatura de 30 graus. Se fecharmos o ar, portanto, o regime de combustão vai ser mais limitado, vamos ter, por exemplo, uma temperatura média de 20 graus. Se abrirmos o ar todo, portanto, há um fluxo superior, vamos ter, por exemplo, uma temperatura de 40 graus. Feita essa experiência, nós temos um sistema completamente controlado. Claro, dentro de uma certa, de um certo erro, digamos assim. Mas conseguimos, no fundo, ter um equipamento que é uma salamandra, por exemplo, que não tem inteligência nenhuma, e conseguimos que ele passe a ter alguma inteligência e vai mantendo aquela temperatura média através desse sistema.
E este combustível sólido, inteligente, como é que se vai materializar? Qual é que vai ser, em concreto, como é que ele irá surgir?
Portanto, basicamente será uma espécie de uma placa, e basicamente é isso. Portanto, basicamente é uma placa, uma espécie de um bloco de madeira, digamos assim, que se coloca na salamandra. Tem uma vantagem que é o tempo, dependendo de vários fatores, o tempo de combustão está mais ou menos, digamos, dentro de uma certa margem de erro delimitado. Ou seja, eu posso dizer um bloco com 10 centímetros consegue aguentar um processo de combustão durante meia hora, por exemplo. Isto quer dizer que se eu quiser ter o fogão ligado durante uma hora e meia, basta colocar três plaquinhas uma em cima da outra. E já tenho a garantia que durante hora e meia o fogão vai estar a funcionar dentro daquele controle que nós definimos.
E será também um material fácil de transportar, por exemplo?
Exatamente. Portanto, será vendido basicamente nos saquinhos, não é? Terá um aspecto mais ou menos cúbico, digamos assim.
E todo este processo de transformação das vides nessas tais placas que fala, que depois são utilizadas, em que é que consiste? Como é que essas placas são preparadas?
Portanto, basicamente, o processo, obviamente que não podemos revelar todos os pormenores.
Claro.
Mas,
só para dar
digamos,
uma noção.
Genericamente, o que nós, o processo é muito simples. Peço desculpa. Portanto, genericamente, o que nós temos é uma espécie de uma maquineta onde nós colocamos as vides e à saída dessa maquineta obtemos fibra. Podemos inclusivamente obter vários tipos de fibra, porque as fibras que conseguimos obter, as vides têm uma série de fibras de características diferentes. Por exemplo, no que respeita ao comportamento a nível da combustão, temos fibras mais interessantes e outras menos interessantes. Portanto, há essa possibilidade de, se quisermos um combustível com elevado valor acrescentado, obviamente que iremos escolher as fibras com mais potencial, não é? Nessa perspectiva. Se quisermos um produto sem grande valor acrescentado, aproveita-se tudo, não é?
Claro.
Vai tudo misturado. Portanto, basicamente, depois de termos essas fibras, temos que sintetizar essas fibras, ou seja, criar um objeto a partir dessas fibras, e as características desse processo de síntese é que vão depois dotar essa placa das características que acabamos de definir, não é?
Nós temos estado a falar nessas placas com aplicação, por exemplo, em lareiras e salamandras, mas é de esperar que possamos ter outro uso para essas plaquinhas, além desse? Nesse formato de placa, tanto de cubo, é de esperar que possa ser, se calhar não, portanto, só será possível nesse contexto de lareira ou de salamandra, não é?
Lareira, salamandra, por exemplo, assadores, passar umas sardinhas cá fora, também não é completamente de excluir, e nós temos um projeto que vai ter a sua piada, que é, por que não, fazer um automóvel que funciona com fibras de vidro.
Por que não?
Portanto, isso dentro de um ano, esperamos poder apresentar uma brincadeira dessas. Vamos lá ver.
E nós esperamos durante
um ano. Daqui para campeões, não é mesmo?
Sim, campeões, sim, senhor.
E nós esperamos...
E cavalinhos.
Dentro de um ano estar cá para falar exatamente desse protótipo. Sensão.
E o que é que as vidas têm? Em que características é que têm? Que as tornam, afinal, um material tão interessante em várias áreas?
É uma boa questão. Eu costumo dizer uma coisa. Todos os materiais são bons. O importante é que nós consigamos ter a capacidade de descobrir quais as aplicações para esse material. Ou seja, nós podemos colocar esta questão. Nós temos um material... que transformámos e queremos, que nós queríamos criar um material muito duro. Epá, mas depois da experiência acabamos por obter um material mole. A questão é, isso foi trabalho deitado fora? Não, se calhar um material mole também servirá para qualquer coisa. E, portanto, essa é a nossa perspectiva, é pegar num material, que neste caso foi a vidro, e depois perceber, em primeiro lugar, sem... haver grande transformação, o que é que poderia ser feita com a forma natural e depois, através de alguma transformação, nomeadamente através da extração de fibras, o que é que poderia também ser feito. Ou seja, a lógica deste projeto foi exatamente perante a dimensão que nós estamos a falar em qualquer coisa como 90 mil toneladas de vidros, portanto só aqui na zona do Douro, portanto isto é muita matéria e portanto havia necessidade, ou seria interessante se nós conseguíssemos ter ideias para aplicar essa matéria e portanto, e a lógica foi essa, primeiro perceber o que é que se podia fazer com as vidros na sua forma natural e depois na sua forma transformada, e que neste caso foi através das fibras.
E nós vamos conhecer outras aplicações das vides na segunda parte da nossa entrevista. Agora é tempo das bocas, do desentupidouro e de alguma música.
De um grande desentupidouro, que hoje é mesmo grande, Sansão.
Hoje é grande
e vamos ter, um convidado homossexual.
Não vamos. Não vamos, Pedro.
Bocas do barulho.
Papas de sarrabulho?
Bocas.
Como?
Barulho.
Não posso.
Queres um papinho? Neste tempo para as nossas bocas, se lê a Sansão me ligar o microfone, é óbvio.
Já posso, desculpa.
Bocas, Luís, podes começar.
Pronto, isto se calhar foi um sintoma da censura que houve para este fim de semana, não sei. Bom, gostava de destacar dois eventos. Já tinha feito na semana passada, mas até porque hoje aconteceu com algumas características similares em Vila Real, na Lutado, que foi o Ativo 2013. Nós no ano passado tivemos a oportunidade de o divulgar aqui com mais vigor. Este ano realmente não houve essa oportunidade, mas não quer dizer que não estivéssemos atentos. São a juntar ao sucesso que foi o TEDx Amarante, que falamos aqui na semana passada. Portanto, são dois eventos que dignificam e ajudam a cumprir.
E tendo o Paulo Costa como um dos oradores, também já foi nosso convidado aqui do programa.
No de hoje, não é? Sim.
Atenção.
Muito bem, eu queria falar da manifestação deste fim de semana.
Grândola.
Outra vez, música no nosso programa. Acho que da última vez não correu lá muito bem.
Era só para te calar.
Quase conseguiste,
mas... também em Vila Real houve uma manifestação do movimento que se lixa a Troika, que é assim que se intitula, que já tinha tido uma manifestação em setembro, repetiram agora em março. Em Vila Real foram cerca de 700 pessoas que se uniram na avenida. Em todo o país foram...
Há aí uma discrepância, porque a SIC falava em 1500 no próprio dia, ao final do dia.
Acho que foi um erro da SIC.
Não sei, Sansão, tens matemática no teu curso?
Peraí, pois exato.
Eu não estou aqui a descredibilizar os teus números. Continua.
Não,
desculpa,
estou
lá
a ver também números que alguém disse.
Ah,
não é?
Ok.
Que um órgão de comunicação local disse, portanto.
Foi a voz mesmo.
Ah, mas fundamentalmente correu muito bem, não é?
Correu, e para culminar também isso, as declarações em Lisboa de Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, que disse que o governo sabe que está por um fio e também. é assumir que o governo não tem legitimidade política, moral e ética para continuar a governar uma opinião que é sentida por muitos portugueses.
Bem, eu vou destacar a apresentação do Centro de Estudos e Investigação de Segurança e Defesa de Trás-os-Montes e Alto Douro que aconteceu hoje em Sabrosa. Este Centro de Estudos e Investigação vai assentar na investigação que lá está aplicada no ensino e no arquivo museológico. Este projeto resulta de um desafio lançado pelo general Lourenço dos Santos e envolve a Câmara Municipal de Sabrosa, o Exército Português e a UTAD. A Autarquia Transmontana, a Autarquia de Sabrosa, vai acolher a sede física do centro, ficando ali instalada uma pequena unidade museológica cujo acervo resulta de donativos dos vários militares que participam neste projeto.
Já que falaste de Sabrosa, de apenas dizer uma nota muito rápida, parece que o espaço Miguel Torga vai mesmo abrir em breve, pelo menos foi essa a garantia dada pela autarquia.
Bem, nós felizmente temos tido este poder, tudo o que aqui para cresce.
Às vezes.
E onde é que nós vamos agora?
Ao desentupidor.
Boa noite, este é mais um Desentupidor, o programa mais coiso da Rádio Mundial. Eu não sei quem é que escreveu isto. Comigo está a Sansão Gomes. Espera lá, Sansão Gomes? Oh, Sansão, desculpa lá, mas não basta não conseguires fazer vozes diferentes para os personagens, senão ainda agora escreves textos de propósito para ti?
Oh Pedro, lê, mas é o que está aí escrito.
Bem, comigo está este ser humano magnífico. Esta pessoa idónea, inteligente e bonita, que dá pelo nome de Sansão Gomes. Sansão Gomes, o que trazes aqui?
Olha, há uns tempos o Nuno Marco inventou uma coisa muito engraçada que se chamavam os desbloqueadores de conversa. Eram umas deixas para alguém iniciar uma conversa em situações embaraçosas, como eram os casos de estar no elevador com um desconhecido, ou, por exemplo, um veterinário que está a fazer o toque retal num bovino e quer meter conversa com o agricultor. Eu tenho observado o comportamento dos portugueses e eu descobri os exterminadores de conversa.
Então, mas e o que é isso de exterminadores de conversa?
Muito bem. Os exterminadores de conversa são uma técnica comum portuguesa que é arranjar forma de terminar uma chamada telefónica. Quando abordados ao telefone por um operador de telemarketing, uma tia chata ou até um amigo bêbado, há sempre várias formas de dar por encerrada a conversa. São técnicas muito úteis e eu senti que devia partilhar este conhecimento com o público em geral, ou pelo menos com as 6 pessoas que estão a ouvir o programa. E agora, Pedro, esta é a parte em que eu vou precisar da tua ajuda. Nós vamos simular umas conversas telefónicas em que tu interpretas alguém que eu indesejo ter ao telefone, enquanto eu interpreto eu próprio, portanto, Sansão, a fazer de Sansão.
Sem dizer os erros.
E a interpretar o Sansão, a aplicar-te os exterminadores de conversa, pode ser?
Olha, eu tenho escolha.
Não, vamos lá fazer, que já começa a ficar tarde.
Bem.
Olha, para começar, podes fazer de tia chata.
Ok. Boa noite, Sansão.
Olá, boa noite, tia.
Olha,
diz rápido que eu estou um bocado ocupado.
A tua avó morreu.
Ah, está bem, mas pronto, falamos depois, que agora tenho que ir acabar uma
mas
coisa.
Mas olha...
Vá, tchau, beijinhos. Eu tenho mesmo que ir, eu depois ligo-te. Este aqui, por exemplo, é o falso ocupado. Uma das melhores técnicas, na minha opinião. Repare-se, desde o início da conversa, que ele deu a entender que queria terminar depressa a chamada. É um dos segredos do sucesso desta técnica. Começar logo no início da chamada, a dar a entender que vai desligar em breve, e ao longo da conversa ir reforçando a necessidade até o ponto em que se desliga o telefone na cara da outra pessoa, sem que ela fique ofendida. É uma técnica muito boa e é adequada, por exemplo, a situações em que mal vimos quem nos está a ligar, percebemos logo que é uma chamada aborrecida.
Bem, isso é muito útil. Estou a pensar em usá-la cada vez que tu me ligares. Olha, Sansão, eu sei que estás entusiasmado com esta ideia dos devias ao desentupidor e de continuares aí com os teus exterminadores de conversa, mas isto vai ter que ficar para a semana, está bem?
Oh, mas eu agora ia dizer um tão giro.
Olha, não sei de nada. Esquece lá isso. Não gostas, não comes. Agora vamos ter que encerrar. Bem, amigos, este foi o desentupidor possível. Peço desculpa pelo Sansão, mas ele fica sempre assim nervoso quando não toma os compromissos. Da nossa parte, tudo. Voltamos para a semana com a continuação desta parvoíce. Espero eu que não. Até lá, não se esqueçam de acompanhar as sandes de reboçados de mentol com salada de gafanhotos. Beijinhos.
Ora, foi mais uma edição do nosso entupidor de nossas bocas de barulho. Sansão esta semana estava com tanto manancial para falar, acabou por falar dele próprio.
Sansão, o Sporting conseguiu um resultado histórico em Alvalade, pá.
Mas já pagou a parte do Moura.
Qualquer pontuação do Sporting este ano é histórica.
Vamos falar de futsal.
Pronto, pronto. Vamos continuar.
Vamos a coisas sérias.
E para falar de coisas sérias, vamos continuar então a falar deste projeto David, cujo link está também já na nossa página do Facebook, não é verdade, Sansão?
Sim.
Está aqui desde hoje à tarde. Não, Luís, tu apanhas-me às vezes de surpresa quando eu estou aqui a ter conversas paralelas, sem falar com o Pedro, e fico completamente desorientado.
Vamos lá reunir então outra vez.
Olha, Luís, antes de mais, deixa-me, e só para não me esquecer, até porque também já se faz tarde, deixa-me só mandar um abraço especial ao hóspede do quarto 204-2 da Unidade de Cuidados Continuados de Aljó, que nos está a ouvir. Um abraço especial para ele, da minha e da tua parte, não é?
Sim, deixaste-lhe o rádio ligado, suponho.
Não, ele é que ligou, deixei-lhe, foi programado.
Pronto, deve ser a única coisa que ele ouve a seguir ao Benfica. Pedro Teixeira, como é que está a ser a divulgação e sensibilização deste projeto na região, quer junto às entidades, quer junto aos produtores e donos de quintas?
Portanto, nós estamos, felizmente, com alguma colaboração de alguns meios de comunicação social, como é exemplo hoje da Universidade FM. Estamos a tentar divulgar o projeto o mais que nos é possível, também no sentido de conseguirmos chamar ao projeto parceiros que possam potenciar e que possam dar a dimensão ao projeto que nós entendemos que ele pode ter. Nós sozinhos, por nós próprios, digamos, não temos provavelmente os meios necessários e suficientes para que o projeto assuma a dimensão que nós achamos que pode assumir aqui no Douro, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental. E, portanto, temos feito esse esforço. Uhum. E vamos ver o que é que estamos, digamos, à espera de parceiros para que tragam alguma força ao projeto.
E para além desta utilização como combustível, é de esperar que surjam novas ideias, novas aplicações para este tipo de material, para as vidas?
Sim, há uma série de aplicações que já são mais, enfim, que estão no, nomeadamente patentes no nosso Facebook. Há outras aplicações que ainda estão, enfim, em análise. Digamos que nós temos vários projetos, alguns na fase de investigação, outros na fase já de desenvolvimento e outros na fase de prototipagem e, portanto, uhum, numa fase pré-comercial e, portanto, de testes finais para poder estar numa etapa muito próxima, uhum, do mercado, digamos assim. Alguma dessas aplicações, por exemplo, uma aplicação muito interessante será os materiais biodegradáveis, uhum, portanto, uma série de aplicações que podem ir, por exemplo, desde a área da agricultura, portanto, uhum, a produção de uma série de acessórios e de componentes que podem ser utilizados na prática agrícola e que tenham uma característica muito interessante, sobretudo quando estamos a falar de componentes cujo período funcional, ou seja, o tempo de validade da função para a qual foram feitos, é muito limitada, uhum, sobretudo funções de consolidação, de ligação, etc. E tem esta coisa interessantíssima que é e esse acessório vai simplesmente desaparecer com o tempo, ou seja, ao degradar-se, uhum. ele passa a desaparecer. O que acontece é que normalmente esse tipo de acessórios são, por exemplo, em plástico, uhum. o que quer dizer que, terminado o seu período funcional, já não está ali a fazer nada, mas continua a existir simplesmente porque é de plástico. E, portanto, há essa intenção de, a partir do desenvolvimento desse tipo de produtos, se contribuir para a eliminação dos resíduos não orgânicos na cultura da vinha no Douro.
Já para não dizer que dá para fazer deste tipo de objetos também, não é?
Sim, exatamente. O artesanato é uma das aplicações muito interessantes. Certamente a que menos investimento e equipamento exige.
Se calhar mais paciência.
Exatamente, é uma questão mais de tempo. Há algumas peças de artesanato que, com algum jeito, e portanto tem sido feito esse trabalho, podem ser trabalhadas no sentido de obtermos um projeto semi-industrial, um processo semi-industrial, e portanto, sendo, não deixando de ser artesanato, é possível quase uma produção em série de determinado tipo de peças, e portanto há a potencialidade de ser algo rentável, digamos assim, a sua produção.
O Pedro Teixeira teve a amabilidade de nos trazer alguns desses objetos. Temos aqui portas-chaves, colheres,
canetas.
Anéis. Não é bem um garfo, mas é parecido.
Temos aqui o anel de curso do Relvas.
O anel de curso do Relvas.
E temos aqui a colher para o Sansão comer o iogurte amanhã de manhã.
Andréa também já tem aqui um anel no dedo. Ah, já está ali, porque nós depois vamos pôr fotografias disto tudo mais logo no Facebook. E depois uma caixinha que trouxe realmente todas estas coisinhas, que foi aquela que está na fotografia que está no Facebook.
Nas minhas mãos, está em boas
está
mãos.
Está nas tuas mãos. Sansão, já que está em boas mãos, também está em boas mãos a próxima pergunta.
Do ponto de vista económico e da rentabilização das vides, é também atrativo para os proprietários poderem vender as vides para fins como estes, em vez de gastar dinheiro com a sua decomposição, ou com a sua queima, ou com a sua destruição?
Sim, portanto, um dos objetivos que é proposto aqui no projeto é exatamente a conversão, digamos assim, do paradigma do modelo de negócio da produção de vinho, que consiste em transformar as vides, que no fundo constituem um custo, ou seja, após a poda é necessário recolher as vides e queimá-las, ou então é necessário pagar alguém para triturar, através de um trator, triturar as vides. Portanto, isso constitui um custo para o viticultor. E a ideia é, se nós conseguirmos produzir coisas com elevado valor acrescentado, ou seja, se nós pudermos ganhar, digamos assim, ironicamente, muito dinheiro com as vides, vamos também poder pagar bem aos viticultores pelas vides. E, portanto, no fundo, esta busca de uma diversidade de aplicações é precisamente no sentido de se criar esse valor acrescentado, de conseguirmos criar realmente produtos de elevado valor acrescentado, potenciando a rentabilização dos mesmos e, portanto, potenciando a possível remuneração junto dos viticultores dessa matéria-prima. E, portanto, a ideia é transformar exatamente um resíduo que constitui um custo numa matéria-prima que pode constituir um benefício para o viticultor. Segundo os nossos cálculos, isto poderá representar um aumento de faturação para o viticultor entre os 10% e os 30%, e portanto pode ser uma alavanca significativa para, sobretudo para os viticultores do Douro, portanto, especialmente numa fase em que há muitas dificuldades neste setor, pensámos que seria uma alavanca interessante para o setor.
Tendo em atenção a multiplicidade de aplicações que nós temos estado aqui a conhecer hoje, porquê que só agora é que está a surgir esta atenção à vida? Eu não estou a perguntar da sua parte, portanto, eu estou a pressupor que...
Mas sabe que isso é uma questão à qual eu não sei responder. Eu sei que quando vim viver para... Eu acho que isto, muitas vezes, o estar-se de fora é uma vantagem.
Pois permite.
Ou seja, nós há muitas coisas que no nosso dia-a-dia aqueles processos são tão naturais que nós nem sequer os questionamos, ou seja, não se coloca a questão, então, e por que não fazer coisas com isto? Mas eu penso que o aspecto mais crítico, porque a questão é, já não é a primeira vez que alguém pensa em fazer coisas com vídeos. Eu penso que a grande diferença é o objetivo de se fazer coisas com elevado valor acrescentado. Porque, por exemplo, eu penso que já aconteceu cá no Douro, pessoas que tentaram, por exemplo, produzir briquetes ou pellets com vidros. O que acontece é que isso são produtos que já existem no mercado há muito tempo, que não constituem propriamente valor acrescentado. É um mercado que já está completamente estabelecido e, portanto, é muito complicado competir com esse tipo de mercados. Para além de que, em minha opinião, as características físicas desta biomassa em particular não se ajustam a esse tipo de aplicações. Mas penso que já houve tentativas nesse sentido.
E estabelecendo aqui um paralelismo com a gastronomia, que também é um dos brasões da nossa região, diga-me uma coisa, Pedro. Acha que se eu puser vídeos no meu grelhador e quiser elaborar um prato típico transmontano, a vide dá-lhe o sabor característico também?
Exatamente. Uma das áreas muito interessantes que nós estamos, digamos, numa fase de desenvolvimento, ainda não temos, digamos, resultados...
Até porque também pode ser uma marca, mais uma marca gastronómica.
Exatamente. Portanto, nós temos um dos projetos e colocámos esse desafio à restauração do Douro, que é o desenvolvimento de uma série de produtos para assadores e com o objetivo de se criar um menu completo, ou seja, desde as entradas até à sobremesa, que fosse tudo feito com vidros. Porque uma das coisas curiosas, mesmo quando se fala no artesanato, é que não há nada mais típico no Douro, não há nada mais endógeno no Douro do que as vides. Porque o vinho, mesmo o próprio vinho, a tradição do vinho no Douro, o vinho vem das vides. E, portanto, oferecer, quando se fala no artesanato, oferecer vides é uma coisa interessantíssima. E, portanto, quem leva uma caneta em vide para os Estados Unidos, para o Japão, e nós, felizmente, parece que já temos algumas amostras por esse mundo fora, está a levar realmente um pedaço do Douro. E há essa coisa curiosa. E outra, no fundo, nós quisemos estabelecer, quando fala na questão gastronómica, nós quisemos estabelecer uma ponte entre o passado e o futuro, em que o passado, nós sabemos que antigamente se usava às vezes para confeccionar alimentos, não é? Para cozinhar. E surgiu então esta ideia de criar uma família de produtos a partir dos quais se consiga confeccionar alimentos, mas mais interessante do que isso, foi feita uma experiência em que foram assados dois pedaços de carne, sendo que dois pedaços de carne iguais e com dois tipos de fibra diferentes, com dois tipos de vides de origem diferentes, e chegámos à conclusão que o sabor que foi atribuído aos dois pedaços iguais foi diferente. Aliás, a vide tem um sabor, transmite um sabor adocicado muito engraçado, digamos assim.
O que nos alarga o leque de possibilidades ainda mais.
Exatamente, não? E portanto uma das possibilidades é nós termos não um pacotinho de combustível para fazer assados, mas sim um pacotinho azul, um vermelho e um cor-de-rosa, sendo que cada cor corresponde a um sabor diferente que é transmitido aos alimentos. E então esse projeto, esse desafio de se criar um menu completo, completamente, exclusivamente feito a partir das vides, enfim, continua no ar. Infelizmente não temos tido grandes respostas, portanto é uma das dificuldades do trabalho em rede, mas seria importante para nós, porque nós conseguimos desenhar os combustíveis exatamente com as características que sejam necessárias, ou seja, há características que são ideais para, por exemplo, assar leitão, mas interessa-nos que haja alguém que saiba que características são essas e que nos diga, epá, o combustível tem que fazer isto e isto, e nós conseguimos fazer isso. Mas para isso precisamos saber, de ter essa informação, e portanto tem que ser pessoas que percebam disso. Obviamente que nós podemos começar a investigar isso, mas enfim, já temos tanto para fazer que que irmos agora para a área da culinária seria complicado.
Se algum dia...
Especialmente quando temos alguma dificuldade até em instalar ovos, não é? Portanto...
Mas olha, se algum dia acontecer, tenho a certeza que nós aqui no Espaço Douro nos vamos oferecer e convidar para sairmos de cobaia.
Senhor, aliás, eu deixo aqui, posso deixar aqui o desafio de um dia fazermos aí uma brincadeira nesse sentido, não é?
Uma tainada.
Fica também a vê-la a todos esses restaurantes que andam por aí, alguns dos quais com chefes muito conceituados e em busca de novos sabores, eventualmente.
Boa, lá está.
Sensação. O que é que nós vamos ouvir, Pedro? Eu escolhi esta música para ti.
Com?
Fluorescent Adolescent.
Então vamos lá, então, até já.
Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to use my past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you flicking through a little book of sex tips. Remember when the boys were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. That gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? You took the left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took the left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it in your business. Now you only get it in your fresh. You started off annoyed and still feeling it. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Is everything's really in the past though? I believe that he's like an angel of gold. My heart used to be a rascal.
São, temos sugestões culturais esta semana, não em SMS, mas em
iPedra. Em folha.
Em folha.
Na quarta-feira, dia 6, no clube, vamos ter Dennis Jones, um músico australiano que vai estar cá em Vila Real. E ainda,
só podia ser no clube.
E ainda uma music session organizada pelo Dedos Biónicos. Na quinta-feira, dia 7, mais uma festa de Erasmus, desta vez a festa eslovena.
Olha, como é que correu a festa brasileira?
Eu não compareci. Eu pensei que tu fosse e depois que me contasses, Pedro.
Não pude estar.
E no sábado vamos ter organizado pela Covilhete na Mão uma série de concertos de Saudades desta Rua, com Maze, Mr. Miyagi e depois uma music session.
O Mr. Maze vai gastar?
Vai cá
estar. Tenho um colega meu que vai querer ir isso, de certeza.
Ora, no Teatro de Vila Real, sexta 8, no pequeno auditório, porque março é o mês do teatro, Pelo Sonho é que Vamos, da Urze Teatro, e no sábado, também no pequeno auditório, a partir das 22 horas, Amy Curl, nascida em Vila Real, como Catarina Miranda, tem aquilo que todos os criadores ambicionam, um universo próprio, bem desenhado e melhor preenchido. Em 2010, Amy Curl deixou as primeiras pegadas delicadas, mas visíveis, no areal da música portuguesa, Birds Among the Lines, Romance, o EP de estreia lançado pelo Ótimos Discos, que mostrou a dona de uma música delicada e romântica para conferir no próximo sábado no Teatro de Vila Real.
Magnífico momento Wikipédia, aqui do Luís.
Não, não foi Wikipédia, foi uma edição Teatro de Vila Real, Vila Real Culturval, enquanto muito existe.
Bem, mas... Pedro,
vamos Pedro, continuar. O Sansão acho que queria...
Querias?
Não, eu acho que queria...
Querias?
Queria fazer uma pergunta.
Ah, faz então. Tu
posso,
faz.
Pedro?
Pode.
Nós devíamos ter feito essa pergunta no início.
Estás a questionar quem escreveu o guião?
Não. Mas como é que surgiu este projeto? Porque tivemos até agora a falar dos resultados, mas ainda não soubemos como é que nasceu e de onde é que veio a ideia.
O projeto David nasceu de uma constatação. Eu vivia no Porto, estou aqui na zona do Douro há pouco mais de um ano, e quando estou a viver numa aldeia na Régua, no Peso da Régua, e foi com algum espanto que eu observei que, após a poda, as vides eram queimadas. E normalmente, quando se vem de fora, tem-se esta vantagem de...
Tem outra perspectiva.
Como não percebemos nada daquilo, questionamos as coisas. Quando estamos inseridos no meio, já é tão natural que é assim e sempre foi assim, e portanto, se não é de outra maneira, é porque não pode ser de outra maneira.
E eu dentro
daquilo que é a minha ignorância na matéria, questionei uma série de pessoas. Então, as vides e comecei a pensar nisso e comecei a fazer alguns cálculos, e foi aí no meio desses cálculos que eu cheguei à conclusão, isto é muita matéria. E sim, portanto surgiu então a ideia de, se temos tanta matéria, por que não procurar descobrir qualquer coisa que se possa fazer com essa matéria, que à partida é matéria barata, digamos assim, potencialmente gratuita neste momento, pelo menos, e portanto abundante, bastante abundante, e portanto foi por aí que se começou depois a tentar explorar o que é que se poderia fazer com este material.
Se por acaso algum dos nossos ouvintes, como pelo que o Sansão falou há um bocado em off, já aconteceu, lhe quiser entregar meia dúzia de vídeos, já o pode fazer ou ainda não?
Sim, sim, pode ir ao Peso da Régua, pode-me ligar, se quiser deixar lá, tanto melhor. Apesar de que já tivemos pessoas, de longe, que sugeriram numa primeira fase, e depois rasgados elogios, que estariam disponíveis a ceder essas vides, após o que eu disse, bom, mas há a questão do transporte e, portanto, se calhar não tem grande viabilidade pelo facto do transporte. Ao que me responderam, não tem mal, depois, se fizermos bem o negócio, eu tenho em consideração o preço do transporte. Ou seja, obviamente que nesta fase o projeto não tem dimensão para estar a comprar vídeos. Aquilo que nós pedimos, e dentro daquela, de uma perspectiva de que se olhe para o projeto David não como o projeto do fulano A, B ou C, mas como um projeto do Douro, eu gostava que pudesse ser visto nessa perspectiva, e que, portanto, se todos colaborarmos nesta fase para que o projeto tenha alguma implementação a nível do Douro, certamente que daqui a um ano ou dois já teremos capacidade para remunerar as vides que nos sejam fornecidas, e portanto estabelecer-se-á um mercado regular, digamos assim. Obviamente que nesta fase não temos, ainda não existe esta capacidade para, não é?
Vamos acompanhando, esperamos ainda estar cá para depois dar esse passo com vocês também.
Pedro, okay, muito sim. Rapidamente, porque o tempo já não é muito, já fomos percebendo o que é que vai acontecer a seguir mais ou menos neste projeto, mas assim, muito rapidamente, qual vai ser o próximo passo do projeto David?
Portanto, eu olho para o projeto de David, digamos que existe um plano A, um plano B e um plano C. O plano A é olhar-se para o projeto de David. O projeto de David será sempre uma microempresa, quanto mais não seja que irá produzir artesanato e mais uma coisa ou outra dentro daquilo que já falamos. E que nessa perspectiva será um projeto que não terá, obviamente, interesse regional, muito menos terá impacto ambiental, que são duas vertentes que nós achamos importantes do projeto. O plano B
será se efetivamente a região do Douro entender o projeto David como um projeto com interesse regional. E, portanto, isso foi, obviamente, que aí a dimensão, nomeadamente em termos de investimento, já será bastante diferente e bastante significativa, e será, obviamente, necessário criar um conjunto, juntar um conjunto de recursos que permita implementar o projeto nesse sentido. Obviamente, que isso não dependerá apenas da vontade do projeto da vida. É necessário congregar vontades para que o projeto da vida assuma realmente essa dimensão regional. Depois ainda existe o projeto, o plano C, que seria a implementação do projeto da vida a nível nacional. Aí, quer ao nível regional, quer ao nível nacional, obviamente que já haveria algum impacto do ponto de vista económico e algum impacto do ponto de vista ambiental. Obviamente, quer o plano B, quer o plano C, poderão ser planos que evoluam, ou seja, nós podemos ter um plano regional que depois evolui para um plano nacional, assim como podemos ter um projeto nacional que pode, inclusivamente, evoluir para um projeto internacional.
Pedro, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. As maiores
obrigado,
felicidades para o projeto de vida.
Conta a nós até para a semana.
E sigam-nos em facebook.com/espacodouro.
Um abraço.
Muito boa noite. Obrigado. You say they came and they took all we have possessed. They have to take the abuse and they have caused a present state within children is to be. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lied to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up world, wake up world. Wake up and stop sleeping. Wake up Africa. Wake up and stop blaming. Open your eyes. Body chasing and biting us. Knowledge is selfishness that they give to us. This is what we use to abuse.
às segundas, há um espaço que adoro.
Às 22 horas, em 104.3 FM.
O único programa que fala e discute a região.
Do Centro do Douro para o Mundo. Uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Valdouro.